Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações lá de Chicago. Um dia positivo, porém ganhos pequenos aí de 3, 4 pontos nos principais vencimentos. A gente teve um início da semana onde a cotação recuou bastante, depois o mercado parou para pensar, enfim, e mudou um pouquinho a sua estratégia. Ontem ganhou um pouquinho, hoje subiu mais um pouquinho, enfim, está recuperando a perda registrada na última segunda-feira. Aos poucos vai chegar lá, pelo menos aparentemente. Mas será que a gente já tem um viés definido aí, um rumo ditado aí para os preços lá em Chicago? Será que esse movimento sinaliza um viés de alta para os preços? Enfim, o que esperar da movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago? Convidamos o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora, que já está aqui com a gente no telão, para nos ajudar a entender o que vem por aí. Mário Mariano, até agora a gente tem ouvido muito falar que o mercado está muito apegado, está agarrado mesmo a essa questão da reunião do G20 e a expectativa de um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Não tem mais nada além disso a ser discutido, Mário?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, os amigos do Notícias Agrícolas, amigos do campo. A resposta do viés é a expectativa do brasileiro, o produtor que está plantando, ou melhor, que já semeou e está esperando a colheita já no princípio de janeiro, para consolidar uma venda com preços melhores do que os atuais. Para uma resposta sobre o encontro na Argentina entre os países em guerra comercial, o chinês disse que estaria disposto a rever alguma condição, mas isso foi nas palavras do presidente americano. O presidente americano mostrou interesse em abrir uma nova conversação no período em que eles se encontrarem lá no G20 na Argentina. Neste sentimento de apaziguar as relações comerciais entre países, o mercado entendeu que a notícia seria construtiva para um novo acordo. Mas passado 2, 3 dias, isso não aconteceu e novamente o mercado encontra esta dificuldade de criar uma tendência. Portanto, os 8 dólares e 83 negociados neste fechamento de pregão de terça-feira, véspera de feriado americano, Thanksgiving Day, acaba mostrando que há mesmo uma desesperança num curto prazo. A colheita está bastante acentuada naquele país e pelo menos notícias e além de notícias, fotografias que temos recebido do campo americano, montanhas dentro dos armazéns e até em big bag estão sendo guardadas para uma provável expectativa e esperança de preços maiores com um novo acordo americano. É o mesmo sentimento do brasileiro, de que venha a criar, no médio prazo, uma tendência de negócios onde precifique melhor os preços que atualmente não atendem americanos. Por conta disso, esse viés, portanto, não sei se consolida ainda este ano, mas as conversações estão, vamos dizer, que bem encaminhadas para que o acordo aconteça de maneira a ser divulgada para um mercado que está ansioso por notícias novas, Alexander.
Isso justificaria, portanto, essas últimas duas sessões de alta aí, Mário, ou pelo menos de recuperação da perda de segunda-feira?
É certo que este é um fator que cria, sim, essa nova possibilidade de maiores preços, e ela, sim, esteve presente nos últimos pregões, mas pela falta de acontecimentos reais, ele acabou perdendo força no meio do caminho, pois alguns cancelamentos de embarques dos Estados Unidos, outrora registrado para a China, não aconteceu, e também mais recentemente, por algumas vendas novas a país não informado pelo Departamento de Agricultura americano, acabou sendo modesto demais para criar uma onda de alta através da Bolsa de Chicago. Essa fase de colheita acelerada e com menor volume exportado acaba criando esse cenário, sem dúvida, um pouco mais negativo. Portanto, passado esse momento rápido, nos últimos 2, 3 pregões, de uma possibilidade de novas vendas, acabou desestimulando as altas. Mas está aí, ó, o mercado de farelo criando alguma nova esperança, porque o esmagamento foi maior no mês de outubro e é recorde nos Estados Unidos. 7% de de esmagamento maior do que o mês de setembro foi o resultado das indústrias americanas. Portanto, a demanda para a matéria-prima pelas vendas de farelo tem sido maiores, 4 milhões e 700 mil toneladas nesse mês de outubro, o que dá, sim, uma demanda interna nos Estados Unidos, substitua parcialmente as exportações que não estão acontecendo para a China especificamente, Alexandre.
Isso ajuda a dar, talvez, uma sustentação nos preços, mas não justifica uma disparada dos preços.
Pois é, justifica uma melhora nos preços, mas não aquele que o produtor americano ou brasileiro estaria esperando, voltar para o patamar de 9 dólares e 50, 10 dólares, isso aparentemente está bastante distante. Não muito distante dos vencimentos da safra nova brasileira, em torno de 9 dólares, 9 dólares e 10 em Chicago, mas ainda assim estaria faltando um dólar para poder ficar adequado para uma renda maior ao produtor americano e brasileiro. E provavelmente o argentino também, porque vai recuperar sua produção plantando aí provavelmente uma área média dos últimos 5 anos com uma possível colheita de 55 milhões de toneladas. Talvez este também seja mais um viés de negativo nos últimos pregões, pois o plantio naquele país está crescendo, está batendo na casa dos 30%, assim como o Brasil, que está crescendo relativamente rápido para esta safra, e acaba impedindo que as altas na Bolsa de Chicago ocorram de maneira intensa, sem notícias de acordo comercial com a China, Alexandre.
Pois é. Mas daí, Mário, o produtor americano, esperando por um desfecho positivo aí para o acordo, e o brasileiro na contramão aí, torcendo para que esse acordo não venha a acontecer, enfim, para que a demanda de fato volte para o Brasil. Ambos fora da comercialização, isso não justificaria, de repente, uma melhora de preços ou não tem comprador no mercado interessado em tentar trazer esse preço de volta ou tentar recuperar essa soja que está guardada, hein, Mário?
Pelo desenvolvimento da demanda por produto brasileiro, tanto a matéria-prima quanto acabado, me parece que o mercado global ficou um pouco mais acanhado recentemente. Os prêmios caíram bastante, não estão tendo novos embarques. O que poderia justificar uma resposta mais conclusiva da sua pergunta é que nos primeiros 10, 12 dias do mês de novembro tivemos embarques bem acentuados, em torno de 3 milhões de toneladas, o que daria para justificar um aumento de exportações recorde para esse mês de novembro. Ainda assim, não significa que teremos maior sucesso, porque esse é o restolho de safra brasileira que já teria sido vendido num passado recente. Isso aumentou o embarque e, portanto, não seriam novas vendas. A somatória do seu questionamento me trouxe, no momento, a resposta mais negativa para a conclusão de que a safra do Mato Grosso especificamente, ou do Centro-Oeste, que são as primeiras a chegar ao mercado e abastecer as exportações e as indústrias, já estariam praticamente zerado nas suas vendas. Existe algum estoque, um estoque provavelmente voltará ao mercado até o mês de janeiro e vai ampliar os estoques de passagem. Isso significa dizer que se tivermos uma demanda do jeito que está a nível de Brasil, os preços não vão se recuperar, a não ser que haja uma dificuldade de encontro dos interesses chineses e americanos, aí teríamos sim uma demanda maior e essa demanda poderá provocar prêmios para exportar bem maior do que está sendo indicado atualmente pelos portos de Paranaguá e, sobretudo, os portos do Norte. Sendo assim, o mercado, portanto, passaria a ter uma nova fase comercial, que no momento são preços que não atendem os interesses dos produtores do Centro-Oeste, Alexandre.
Mas Mesmo para que isso aconteça, é preciso que haja essa definição do acordo comercial, ou positivo ou negativo, né?
Certamente. Sendo negativo para os Estados Unidos, novamente teríamos uma condição de melhora dos preços atuais. E eu estou até olhando para este lado, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, mas os dados da ABIOV diz que as exportações para este ano de 2019 teremos 2 milhões a mais de toneladas, somando 79 milhões sobre o ano de 2018, que ela também dá a entender que as exportações brasileiras serão destinadas, sobretudo, para os chineses. Desta maneira, o esmagamento previsto pela BIOV do Brasil seria ao redor de 43 milhões e 200, muito semelhante aos 43,5 que foram esmagados este ano. Então, a conclusão para uma pergunta ou para uma resposta mais tendenciosa no sentido de expectativa de preços melhores é que teremos, sim, um provável desempenho de exportação a rigor igual 2018, este ano, para a próxima safra, que daria uma bonificação melhor ao produtor, melhorando as condições dos prêmios para exportar, Alexandre.
Essa bonificação aconteceria via prêmio. Dólar, aparentemente, já está meio que projetado, na sua opinião, ou podemos ter novidades aí para ele, Mário?
Eu vejo não apenas os exportadores trocarem câmbio com os bancos para o próximo ano, como o mercado futuro está transitando ao redor de R$ 3,80, R$ 3,81 para fevereiro e março. Acho que estamos consolidando, sim, essa tarifa para o próximo ano, até que tenhamos as equipes econômicas, sobretudo econômica do próximo governo, e que dê uma coordenação e uma condução para a política brasileira que atenda aos interesses do mercado, onde o câmbio poderá ter um arrefecimento. Nesse momento, não nos interessa uma queda de câmbio, porque a renda do produtor, que porventura venha fazer conta em uma venda pura, não atende a necessidade para uma venda que, neste momento, o câmbio 3,80 ou 3,81 com prêmios de exportação, através de um rendimento, tirando os impostos já da venda futura de soja, ao redor de 51 sacas. Para melhor entendimento, com base Lucas do Rio Verde, Mutum, Diamantino, aquela região do Médio Norte, o preço hoje para entrega em fevereiro é ao redor de R$ 60, R$ 61 por saca. Tirando R$ 2,50 de impostos entre Fundo Rural e FETAB FAX, o preço equivaleria a 51 sacas por hectare. O custo, Alexandre, hoje está na ordem de 55 sacas. Para um número comparativo, R$ 3.000 a R$ 3.100 por hectare para médios e pequenos produtores. Os grandes produtores conseguem diminuir esse valor para 2.800 aproximadamente. Então, em suma, câmbio de 3,81 já não é tão agradável para fazer uma venda com o atual comportamento do prêmio para exportar em fevereiro, o custo do transporte e, portanto, não atende à renda mínima que seria o custo do produtor. Se o câmbio cair além do valor atual projetado para fevereiro e março, certamente vamos ter uma inércia do produtor às vendas futuras e vamos ter uma safra longa para 2019. É isto.
É interessante esses números que você coloca aí, principalmente porque diante do quadro que a gente tem hoje, então não vale negociar, vale a pena esperar mesmo para ver o que vai acontecer.
Não há uma outra solução a não ser desenvolvimento do clima brasileiro, colheita brasileira, também com a Argentina, pois esses dois países, sim, são os que darão as cartas a um jogo que, se não jogado por Estados Unidos e chineses, teríamos, portanto, uma nova comemoração para as vendas futuras. Se o sucesso entre aqueles países for maior do que nós temos em cartas na mesa no dia de hoje, teremos uma frustração da comercialização da safra brasileira e argentina. A Argentina, pelas condições da sua política atual, também a sua taxa de retenção para exportação, e também porque aumentou a sua produção e o preço deve cair. Aqui no Brasil não é diferente, a produção continuará muito semelhante à do ano anterior, que é esta que nós estamos finalizando, mas com prêmios muito menores devido às conversas entre chineses e americanos. Portanto, taxa cambial no momento, prêmio na exportação, o custo do transporte de longa distância está totalmente contra o produtor brasileiro nesse momento, Alexandre.
Muito bem. Ou seja, estamos com a safra nova, a comercialização da safra nova parada, mas até aonde deu? O produtor aproveitou, Mário? Tem safra nova vendida a contento aí?
As vendas estão paralisadas, os números ainda são os mesmos, entre 25% e 28%, talvez chegando a 30% da comercialização. Mas esse número é base Mato Grosso, a nível Brasil é bem inferior a esse número.
É, né?
Mas também o produtor do Paraná, o produtor de Santa Catarina, Rio Grande, podem ter um momento de venda mais adiante devido à sua janela de planta e de colheita. O período paulista, assim como o pessoal do Norte e Nordeste tem uma janela já meio que definida. Ainda as vendas ocorrem um pouco mais tarde, porque eles têm uma segunda safra um pouco menor e num outro período. Para o Mato Grosso, sobretudo, a segunda safra, e que para alguns é a primeira, o plantio do algodão, é muito importante ter a janela ideal de comercialização. E eles já se anteciparam numa venda de soja e também do algodão, mostrando que aproveitaram a movimentação de alta, não só na Bolsa de Chicago, um pouco maior do que o atual, mas o câmbio, quando bateu na casa de 4 dólares e 10, 4 dólares e 15, houveram vendas aceleradas e, portanto, na queda desses valores, paramos a comercialização, retomando mais ao período da sua colheita. Aparentemente, os números de 25% a 30% são números reais de vendas antecipadas no Mato Grosso, Alexandre.
Agora, ô Mário, olhando por um outro lado, um acordo entre China e Estados Unidos reduz muito a condição brasileira de preços? Eu pergunto porque, assim, apesar de poder refletir nos prêmios, fazer prêmio recuar, enfim, e recuar bastante, a gente pode ter uma compensação do preço em Chicago. Uma coisa compensaria a outra ou são movimentos diferentes?
A resposta que eu tenho me traz a sensação de que não é uma matemática simples. Não há uma compensação na mesma proporção quando Chicago sobe e os prêmios caem, ou vice-versa. O que há no momento, sim, é a disponibilidade de estoques em cada local. América do Sul, Brasil e Argentina, os estoques maiores não teria razão de acompanhar o mesmo valor de alta de Chicago, porventura, num acordo americano, porque tem um estoque maior nessa região. Então, a oferta aqui provavelmente se dará mais e maior devido à colheita americana, que mesmo sendo uma produção maior, também acaba competindo com mercados de biodiesel e energia. Mas quero dizer que se houver um acordo americano, o prêmio no Brasil e na Argentina provavelmente não vai subir na mesma proporção ou cair na mesma proporção no inverso na Bolsa de Chicago. Eu espero que tenhamos, ao longo de janeiro, uma definição das duas safras. E, nesse momento, eu não tenho uma leitura favorável. Eu quero estar bastante errado durante esse período de encontro entre os presidentes chinês e americano e que possa dar um norte para a nossa comercialização e tirar algum proveito desta conclusão, porque, no final das contas, 2018... foi um ano muito bom para a comercialização da soja brasileira. E se a área, se o campo não guardou esse dinheiro investindo em tecnologia para tirar um bom rendimento, ou o clima não ajudar, certamente teremos que tirar um dinheiro do bolso para passar o ano 2019, Alexandre.
Muito bem. Agora, tem também a possibilidade de uma terceira via aí, Mário, do acordo sair, mas a implementação desse acordo acontecer só mais lá adiante, depois que a safra brasileira for colhida. Nesse cenário, quem se beneficia?
Certamente brasileiros. Nós temos uma safra antecipada à Argentina, temos uma safra gorda dentro do mês de janeiro e fevereiro, e temos certamente um fator bastante interessante que voltamos a reverter sinais. Um deles, petróleo. Há um mês atrás nós tínhamos a base de 85 dólares, hoje está com 55 a 60 dólares. Os prêmios que tendem a melhorar caso fracasse esse acordo americano, então isso traria sim um custo menor de transporte, um aumento do preço final ao produtor, trazendo algum benefício. Então certamente hoje nós tínhamos ou deveremos assistir com bastante entusiasmo uma disputa negativa comercial com os Estados Unidos, e os chineses vinham buscar produto brasileiro. Pelo menos a janela do primeiro trimestre seria favorável à produção e para o campo brasileiro, Alexander.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, temos que aguardar para ver que vai sair dessa reunião do G20, né? Até lá o mercado vai continuar nessa lenga-lenga, né, Mário? Sobe um pouquinho, devolve um pouquinho, enfim, tentando se ajustar, se equilibrar aí dentro do possível, né?
É certo. Não temos hoje nenhum fundamento que traga uma demanda diferente do que estamos assistindo. Mas temos sim sinais concretos entre mercados financeiros através do câmbio, que pode dar alguma sustentação. O mercado americano vem trazendo notícias confirmadas, ou pelo menos com bastante consistência, de que haverá um aumento 4 vezes de taxa de juros naquele país e que provavelmente vai enxugar dólares de países que não estão tão bem e não estão seguros e tão bem economicamente no momento. O Brasil é um deles que, através da sua transição, acaba saindo mais dólares daqui para o Porto Seguro americano. Então, a taxa cambial, no meu ver, sim, está consolidada, confirmando o que eu já disse recentemente. É negativo nesse momento essa transição de câmbio e taxa de juros nos Estados Unidos, porque aumenta a oferta de dólares por lá e acaba impedindo o aumento de preços na Bolsa de Chicago. Mas esse é apenas um fator, é pontual. O que vale, na verdade, é que o mercado cria uma expectativa sobre o mercado financeiro e acaba dando essa transição, sendo uma gangorra momentânea entre uma futura demanda ou mercado financeiro e criando um suporte de preços naquela bolsa. Provavelmente, os atuais patamares de 8 dólares e 85, 9 dólares seriam preços de flutuação até uma definição no início do mês de dezembro, pelo encontro entre chineses e americanos no grupo G20 na Argentina.
Muito bem. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco. Volte sempre, Mário.
Um abraço a todos, amigos do campo. Até a próxima.
Até a próxima. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, traçando aí perspectivas para os preços da soja, mas até que haja uma definição aí do que pode acontecer em relação ao acordo comercial entre China e Estados Unidos, segue um mercado sem tendência, pelo menos para a soja aí, nesse período até a reunião do G20. Se é que na reunião do G20 a gente vai ter alguma definição. De qualquer forma, uma conclusão negativa da reunião poderia beneficiar o Brasil. Negativa no sentido de não ter acordo ou ter um acordo, no entanto, esse acordo só acontecer mais adiante, depois que a safra brasileira for colhida. Isso são informações importantes aí que podem beneficiar o produtor brasileiro através da alta dos prêmios e que seria provocado, obviamente, por uma demanda mais agressiva da China em relação ao produto brasileiro. Mas, de qualquer forma, a gente tem que aguardar para saber o que vai acontecer nessa reunião do G20 aqui na Argentina. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações para soja, milho e trigo, lembrando que amanhã não tem pregão nos Estados Unidos, como o Mário adiantou para a gente, é o dia de ação de graças por lá. Vamos aos preços, olha aí, o janeiro 8 dólares e 84 centes por bushel, 3,5 de alta, o março 8,98 também subindo 3,5, maio 9 dólares e 10 centes por bushel, alta de 3 pontos, e o julho 9,23 subindo 3 pontos mais 75. A gente tem também o milho que encerrou no 0 a 0 hoje, mesmo preço de ontem, dezembro finalizando a 3,61, o março 3,72, o maio ainda não finalizado 3,80 e o julho também sem finalização 3,86. Vamos aos números do trigo, dezembro 4,98, março 5 dólares e 5 centes, o maio 5 dólares e 12 centes por bushel e o julho 5 dólares e 20 centes por bushel, uma variação aí de 2 a quase 4 pontos aí nos principais vencimentos, variação negativa. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente tem mais informações e outros destaques para vocês, além da correção aí, na verdade, da atualização das cotações. Continue com a gente.